Voltamos a apresentar Conversa sobre Política.
O programa Conversa sobre Política está de volta com o tema judicialização da política. Nós estamos conversando com o especialista em Direito Constitucional e professor da Unicinos, Lênio Streck. Professor Lênio Streck, o senhor trata o ativismo judiciário como uma espécie de vulgata da judicialização, prejudicial à democracia. Eu gostaria que o senhor explicasse isso.
Isso. Olha só, a judicialização da política, ela acontece em qualquer parte do mundo. A gente diria assim, ela é inexorável, ela sempre vai acontecer em qualquer democracia. Querem ver o maior exemplo, para os nossos ouvintes entenderem bem o que eu quero dizer? Imagine a União Europeia, a Alemanha, o seu poderio. Quanto o Banco Central alemão pode, quanto a Alemanha pode investir em fim de socorros, etc.? Essa discussão foi parar no Tribunal Constitucional, que foi estabelecer determinados limites em face de uma série de questões da Constituição e das leis, etc. Então, o que, que significa isso? Há momentos em que se judicializa a questão em face da Constituição, enfim, isso é normal no mundo todo. O que, que é, ela se dá como? Ela se dá por determinadas circunstâncias, por competências ou incompetências. São vazios ou então até necessariamente uma dúvida entre que as maiorias no parlamento não conseguem resolver as suas tensões, etc. E por vezes vai se buscar o tribunal ou um tribunal para fazer esse desempate, entre aspas, né? Enfim, porque a Constituição é um remédio contra, a favor das minorias, via de regra, né? Agora, o que é o ativismo? O ativismo é uma questão comportamental. O ativismo é quando o juiz substitui ao legislativo e ao executivo, aos juízos que o legislativo e o executivo fazem, o juiz se substitui. Por exemplo, quando se tem, por exemplo, uma questão importante para um juiz decidir, o juiz tem que se perguntar antes se a decisão dele pode ser universalizável. Por exemplo, vamos dar um exemplo caricato. As pessoas que são calvas, elas não podem entrar em juízo para receber shampoo para crescer cabelo. Por quê? Por duas razões. Uma, não dá para dar shampoo para todo mundo, correto? Não tem dinheiro para dar shampoo para todo mundo que for calvo. Segundo, e mais importante, não há um direito fundamental de alguém não ser calvo, está entendendo? E assim por diante. Cada decisão tem efeitos colaterais. Então, quando um juiz decide, ele se substitui aos juízos do executivo e do legislativo e suas decisões não podem ser universalizáveis, e quando não se trata diretamente de direitos fundamentais, ele está fazendo ativismo judicial, ele está se substituindo. Necessariamente, então, judicialização não é ruim. O que transforma a judicialização num problema é quando se faz um ativismo, que é uma espécie de vulgarização dessa judicialização. Há momentos em que, por exemplo, você precisa do tribunal para dizer que uma lei é inconstitucional, para fazer uma interpretação conforme, para dizer que a minoria X não foi devidamente atendida dentro da legislação, se a Constituição diz que X pessoas têm direito a tal coisa. Aí o parlamento diz, não, é X menos Y, mas a Constituição diz X tem que correr ao judiciário para que o judiciário reponha, porque o parlamento errou, entendeu?
Uhum.
Então, isso faz parte do jogo democrático. Historicamente, a democracia se fortaleceu no mundo exatamente para isso. Isso começa nos Estados Unidos, né? Quando, no caso, Marbury versus Madison, 1803, e assim por diante, né? Às vezes mais, às vezes menos, né? Se foi trazendo para dentro do Poder Judiciário determinadas tensões. Enfim, mas eu faço bem essa distinção. E me preocupa muito, por exemplo, quando se diz que o judiciário não deve explicações, ou então o judiciário não deve nada a ninguém, ou o juiz decide conforme a sua consciência. Não, o juiz não decide conforme sua consciência, isso é uma questão de vulgarização. O juiz decide conforme o direito é feito pelo parlamento, uma democracia funciona desse modo. E quando eu falo assim nas plateias em que tenha juízes, ou especialmente às vezes para juízes, eu tenho dito o seguinte, que a primeira coisa, e há vários textos meus na internet sobre isso, a primeira coisa que eu digo para os juízes é, por favor, quando assumirem sua função, não julguem conforme vocês pensam. Julguem conforme a Constituição e o direito.
Porque, professor,
sim.
O senhor, nos seus trabalhos, diz que as súmulas vinculantes resultam do ativismo judiciário. Como é que seria isso?
As súmulas não são um mal em si. As súmulas, elas se tornam um problema quando as súmulas querem dar todas as respostas do mundo antes das perguntas. Entende? Então é impossível. A súmula não pode ter esse caráter que a lei tem. Quem faz a lei é o parlamento. Entende? Então o cidadão sai de casa de manhã, no dia de outubro, para votar. E ele não vota no judiciário, ele vota no parlamento. Claro que o parlamento tem seus problemas, aquilo que nós falamos antes. Num presidencialismo de coalizão, é muito difícil, em determinadas circunstâncias, até mesmo aprovar medidas provisórias, etc. Bom, essas tensões acabam no judiciário. Mas quanto mais tensões se leva para o judiciário, mais o judiciário fica forte. E quanto mais o judiciário fica forte, às vezes nós estamos criando problemas para a democracia. Por quê? Porque o próprio cidadão acaba... Às vezes o parlamento, às vezes de fazer investigações, etc., ele vai lá e leva esses pleitos para o Ministério Público, etc. O parlamento tem que fazer mais política. O que eu quero dizer é que, paradoxalmente, quanto mais se critica a política, mais política nós temos que fazer. Porque esse é o cerne da democracia, e o judiciário, ele é aquele que vai ser chamado exatamente quando o parlamento e o executivo não atenderem à Constituição. Mas o judiciário não faz políticas. O judiciário julga por princípios. Ele não faz políticas. Ele não foi eleito para isso. E não há nenhum demérito no judiciário disso. Não há nenhuma crítica nesse sentido. Isso só engrandece. A minha crítica engrandece o judiciário. O judiciário que fica nos seus limites, em que ele sabe que se a Constituição diz X e o parlamento diz mais ou menos que o X, ou o executivo extrapola o X para cima ou para baixo, para quem nós vamos correr? Nós temos que correr para o judiciário. Aí ele vai dizer que foi demais ou foi de menos. Agora, o que ele não pode é dizer que é XYZ, ou seja, para cima da própria Constituição. Por quê? Porque a Constituição não pertence nem ao Legislativo, nem ao Executivo e nem ao Poder Judiciário, não é verdade? Então esse me parece um ponto, né, importante.
Professor Lenny Streck, vamos então pensar num exemplo concreto, que seria o caso da lei da ficha limpa, né, que foi de clamor popular, foi, né, um grande pedido da população, e quando o Supremo teve de decidir se a lei retrocederia no tempo ou não. Isso seria um exemplo de ativismo?
Claro. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Isso é uma questão de moralização da política, isso é outra questão, né? Eu tenho muita preocupação com isso. Em primeiro lugar, eu acho que a própria lei da ficha limpa já é um problema, porque a gente quer tutelar as pessoas. Ora, a pessoa tem que saber se vota, né? Não é o judiciário que tem que dizer, ou o próprio parlamento. O parlamento acaba dando um tiro no pé, desculpa a expressão, quando acaba fazendo esse tipo de legislação no sentido de querer tutelar as pessoas, de dizer, olha, você só pode votar num cara honesto. A pessoa tem que saber, a democracia tem que amadurecer, o sujeito tem que saber, não é se a pessoa quer votar num desonesto, que vote. A pessoa tem que saber, com o tempo o eleitor tem que amadurecer. A democracia é um processo, né? Eu quero dizer que quanto mais a gente acaba tutelando as pessoas, quanto mais isso a gente não fortalece a democracia. Veja esse caso aí do retrocesso, né? Do se a lei pode retroceder ou não. Isso é uma discussão, né, que é pelo princípio da presunção da inocência. Eu escrevi muito sobre isso. A presunção da inocência é um princípio. A gente não pode abrir mão de uma questão principiológica. Onde está esse princípio? Na Constituição. E o judiciário não pode. Aí, por exemplo, eu não concordei com a questão de que quando você disse que quando o judiciário até acabou fragilizando um pouco o princípio da presunção, no sentido de que a lei poderia ser aplicada de forma retroativa. Aí mais um exemplo, esse é um exemplo de ativismo. É um bom exemplo de ativismo, ou um mau exemplo de ativismo, se queira dizer. Eu quero dizer com isso que eu sou o maior defensor da jurisdição constitucional. Quer dizer, um dos grandes defensores, assim, fortemente. A minha diferença é que a jurisdição, para mim, ela não pode, ela trabalha com essas questões da guarda da Constituição e não uma substituição, né, do judiciário naquilo que é as coisas que devem ser feitas pelo parlamento, né? Hoje, por exemplo, a era dos princípios, né, parece que os princípios querem substituir até o mesmo legislador constituinte, né? Então, hoje nós trabalhamos com alguns princípios, em alguns casos, que não têm guarida na Constituição, eles não são normas, eles são inventados. Parece que é um terceiro turno do processo constituinte, e não pode ser assim, compreende?
Não sei se Professor... fui
claro nesse sentido.
Professor, para a gente encerrar, o senhor diz nos seus trabalhos que a judicialização retira do cidadão a chance de influir na estrutura das normas e decisões a elas vinculadas, né? E que o judiciário não tem o papel de substituir funções de representação. Então, nesse sentido, isso seria esse papel, né, grande que o judiciário está tendo, seria restringir a soberania popular, que é um bem da democracia?
Paradoxalmente, pode ser sim a resposta, porque o direito é um espaço, né, das relações de poder simbólicas, e o direito tem um locus, tem um lugar que é a Constituição, e a partir disso, quando nós construímos o direito, nós não podemos depois corrigi-lo a partir de juízos morais, por exemplo. Às vezes a sociedade... uma maneira assim, de apreciações morais, a sociedade quer pena de morte, a sociedade quer linchamentos, a sociedade, por exemplo, quer uma série de questões. Mas essas questões fazem com que, se o judiciário atender clamor, eu acho que o judiciário não tem que atender clamor da sociedade. Quem atende clamor da sociedade nos limites da Constituição é o parlamento e o poder executivo, que é eleito para isso. O judiciário não pode, como disse outro dia, estava aí o Klaus Ruxin, mas isso também os nossos ministros do Supremo, alguns deles seguidamente dizem isso, né, que judiciário não pode atender clamor da sociedade. O judiciário é exatamente a garantia, às vezes, ou na maioria das vezes, contra o clamor. Por quê? Porque é aquela história do Ulisses quando está atravessando, quando volta para Ítaca, né, na Odisseia, ele pede para os seus grumetes, ele diz, me amarrem no mastro e não desobedeçam nunca o que eu vou dizer, e obedeçam apenas na primeira ordem, amarrem no mastro, porque eu não vou resistir o canto das sereias. A sobrevivência do Ulisses está exatamente na questão de que ele fica amarrado, porque se eles obedecerem a segunda ordem dele, ele não vai resistir o canto da sereia. O canto da sereia são as maiorias. O canto da sereia, por vezes, são os aspectos morais da sociedade. Esses aspectos morais ou moralistas, não se pode moralizar o direito nesse sentido de querer corrigir um direito que já está posto, né? Um direito que é construído democraticamente. Então, o judiciário se engrandece se ele fica resistindo. O papel do judiciário, eu chamo de resistência da jurisdição constitucional contra opressões, etc. Ele se engrandece quando ele resiste, né, a esses apelos todos e mantém a Constituição. E quem tem que aceitar as pressões populares é o parlamento, o poder executivo. Afinal, tem que buscar voto. É diferente, a democracia se faz assim. Não que o legislativo possa fazer qualquer lei. Aliás, quando ele faz qualquer lei, o judiciário corrige. Entende? Aí volta, não, são cis. Esses são os check and balances, né? É assim que funciona a democracia. nesse ponto, né, cada um tem as suas coisas para fazer. Não de forma estanque, mas interligados.
Bom, professor Lênio Streck, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Conversa sobre Política, e nós esperamos poder contar com a sua participação mais vezes.
Sempre à disposição, esse é um tema que me é muito caro, e é muito caro para a democracia brasileira, né, principalmente nesses tempos, né, de cada vez mais as pessoas estão vendo seus direitos e estão correndo. Às vezes eles deviam ir para a rua reclamar e eles acabam querendo ser tutelados. E isso não é muito bom, não.
Tá bom? Obrigada, professor.
Até mais.
O programa Conversa sobre Política tem produção de Cristiane Baker, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição e coordenação de Guilherme Bacalhau e apresentação de Malena Rebain. O Conversa sobre Política volta na semana que vem. Até lá!
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Malena Rebain.